Vigília da Igreja em Curitiba, 5 de abril de 2019. Assunto: as vestes nupciais, o enchimento do Espírito.
Amém, glória a Deus, porque o Senhor tem feito grandes coisas, né? E, na verdade, isso é uma alegria estar aqui com os irmãos na vigília, porque não são todos os que participam, muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Nós podemos fazer uma chamada para toda a igreja, mas não vem toda a igreja. Jesus chamou muitos, mas não foram todos. A chamada para orar, a chamada para buscar a face de Deus, ela é geral, mas não vão todos, não é? Quando nós olhamos aqui em Mateus 22, o Senhor chamou primeiramente aqueles que Ele considerava como os seus. Como diz a Bíblia, os seus não o receberam. Os seus foram aqueles que batalharam contra o Senhor, lutaram contra Ele. E eles não atenderam o chamado. Como disse aqui no capítulo 22, então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhes por parábolas, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho. Aqui está se referindo ao reino dos céus. Enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas e estes não quiseram vir. Nós chamamos, o Senhor chama, as reuniões são uma chamada. As reuniões consideramos como chamada. Os retiros, os encontros que o Senhor promove, que o Senhor guia a igreja, tudo são chamadas. E estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos dizendo: dizei aos convidados, eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos, e tudo já pronto, vinde às bodas. Porém, eles, não fazendo caso, foram cada um para o seu campo e outro para o seu negócio. Então, cada um tem o que fazer. E às vezes não atende a chamada do Senhor. Não, eu tenho muito que fazer hoje, eu não posso ir. E os outros, apoderando-se dos servos, o ultrajaram e mataram. E o rei, tendo notícias disso, encolerizou-se e, enviando seus exércitos, destruiu aqueles homicidas. E incendiou a sua cidade. Então disse aos servos: as bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. Nós temos que tomar cuidado, porque as bodas do Senhor está preparada. O Senhor já morreu na cruz. O cordeiro já foi imolado. Tudo que precisa é somente a festa de casamento entre a noiva e o cordeiro. É isso que está precisando só ser consumado dentro do propósito eterno de Deus. E depois as saídas dos caminhos e convidai para as bodas todos os que encontrares. Então, por quê que o Senhor manda sair pelos caminhos? Para substituir aqueles que não quiseram vir. Para entrar nas bodas do reino, aqueles que fizeram desprezo ao convite. Aqueles que fizeram desprezo, aqueles que não quiseram atender o chamado. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com a veste nupcial. Veja, irmão, por que o senhor faz o convite? Qual a razão de Deus estar fazendo sempre a chamada para nós seguirmos Ele? Para nos colocar a veste nupcial, nos preparar. Os escolhidos são os preparados. Os chamados não são os escolhidos. Os chamados vieram e foram preparados. E esse preparar de Deus é o trabalhar de Deus, da cruz, da santificação. Então, quando o Senhor está próximo à sua vinda, quando o Senhor vier, então Ele vai realmente escolher. Como aquele rei escolheu a Esther, porque ela estava preparada. Ela recebeu o tratamento adequado. As outras quiseram usar maquiagens e tudo mais, né? E a Esther não usou nada disso. Ela ficou dependendo de Deus. Ela não se utilizou de nada daqueles banhos, daquelas coisas diferentes, mas ela se utilizou das coisas mais simples. Então o rei escolheu a Esther, porque estava dentro do propósito divino. Quanto mais simples nós formos, mais veste nupcial nós teremos. Por quê? O que o senhor falou em 2 Coríntios 11? O que é que vai nos dar capacitação para ter uma veste nupcial adequada? Não nos enganemos que as sofisticações teológicas não vão nos preparar, mas a simplicidade de entrega que temos ao Senhor. Por exemplo, uma pessoa que não sabe nada de teologia, mas tem um grande amor no seu coração. A revelação do amor foi tão grande na vida dele, que ele tem uma característica de Deus. Pratica o amor, pratica a bondade, pratica a misericórdia. Então, ele não tem nenhum conhecimento da Bíblia, mas ele tem o conhecimento de Deus. Então, ele tem uma veste nupcial. Paulo fala, verso 2 aí, porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Olha, se nós vamos nos encontrar com o marido, vai ter as bodas do Cordeiro. Nosso marido é o Cordeiro. O que devemos fazer? Devemos estar sendo preparados. Mas temo que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Se apartem do foco. Não fiquemos em contendas e debates de assuntos, né, de entendimentos e tal, porque isso tudo mostra quão rude nós somos e quão estúpido nós somos. De ofender os irmãos por questões de entendimentos, né, que o outro talvez não alcançou, ou eu quero ter domínio sobre a fé dele, então fico tentando convencê-lo de que creia como eu creio. Vamos então conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que possamos ser cheios de toda a plenitude de Deus. Então, uma veste nupcial. Para que o Senhor nos dê vestimenta nupcial, é necessário a simplicidade que há em Cristo. O foco voltado para o Senhor. Se os olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se você for simples no julgar, você terá realmente um coração simples. Existe uma característica no Senhor Jesus Cristo que é uma coisa muito importante. É um caráter de Jesus. Ele disse assim que não julgaria segundo o ouvir dos seus ouvidos, nem segundo a vista dos seus olhos. Sabe por quê? Em Isaías capítulo 11, nos fala por que razão ele fazia isso. Verso 3, Isaías 11, mostra a razão por que o Senhor Jesus julgava da forma mais correta. E deleitar-se-á no temor do Senhor. Aí, o deleite no temor de Deus. Nós queremos ser cheios do Espírito Santo, não queremos? Nós desejamos uma vida plena do Espírito Santo. Mas onde está o problema? Falta temor de Deus. Por quê? Para que nós queremos ser cheios do Espírito Santo se nós não amamos a santidade? Nós não amamos o temor de Deus, não nos deleitamos no temor de Deus. É uma característica que Deus quer que nós tenhamos. para que nunca o Espírito deixe de estar pleno em nós. Porque aqui Jesus está mostrando, no capítulo 11 aqui de Isaías, está mostrando a plenitude do Espírito Santo em Jesus. Aqui é a plenitude do Espírito. E aqui fala que o espírito de temor também, né? Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, verso 2, o Espírito de sabedoria, de inteligência, o Espírito de conselho e de fortaleza, e o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Veja que sempre faz uma dupla. O Espírito do Senhor, depois ele combina Espírito de sabedoria e de inteligência. Plenitude do Espírito Santo requer. Plenitude do Espírito Santo vai trazer sobre nós Espírito de sabedoria e de inteligência. E depois, outras duas mais coisas combinam. O Espírito de conselho e de fortaleza. Quando vamos para a guerra, nós precisamos do quê? Conselho. Se temos conselho com bons, com a multidão de conselheiros, há segurança, diz a Bíblia. Há força na batalha. E bons conselheiros são muito importantes. Bons irmãos ao nosso lado, que nos consolam e nos dão conselho, é de suma importância para a nossa vida. Porque significa que esses irmãos são cheios do Espírito Santo, porque eles têm um bom conselho. De onde vem esse conselho? Do Espírito Santo. E isso dá força, dá fortaleza. Então o Espírito de conselho e de fortaleza caminham juntos. E agora, se você quer ter conhecimento de Deus, ele combina com o quê? O espírito de conhecimento e o espírito de temor do Senhor. Ninguém tem conhecimento de Deus se não tiver temor do Senhor. Por isso, irmãos, é importante mesmo. Você tem fé, você só pode adquirir o que você tem fé para ter. Se você tem fé que a plenitude do Espírito Santo pode habitar em você, pode desenvolver-se em você, pode realmente se manifestar em você, você terá, se você pela fé pedir, buscar. Tudo isso faz parte de uma vestimenta nupcial, não é? Voltando a Mateus 22, então. Diz que não estava ali, tinha um que não estava trajado de veste nupcial. Agora verso 12 do capítulo 22 de Mateus. Ele disse-lhe, amigo, como entraste aqui não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. É muito difícil se andarmos vazios de Deus, não permitir o Espírito Santo revelar aquela imagem de Cristo, começando pela santidade, temor de Deus, né? Revelando aquilo que o Espírito quer revelar, como vamos nos apresentar diante do Senhor. Disse então o rei aos servos, amarrai-o de pés e mãos e levai-o e lançai-o nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Agora aqui onde eu queria chegar, no verso 14. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Quem são os escolhidos, vocês conseguiram captar? Os que foram preparados com as vestes nupciais. Estes foram escolhidos. Aqueles que não estavam com veste nupcial foram removidos do reino. É o que a palavra mostra. Porque Jesus começa a parábola dizendo, O reino dos céus é semelhante às bodas, ao rei que celebrou as bodas do seu filho. É muito importante cuidar da veste nupcial, é muito importante se revestir de Cristo, é muito importante estar cheio do Espírito Santo. Deus não proveu uma salvação eterna na cruz, a morte de Jesus seria em vão se ele produzisse filhos vazios do Espírito Santo. Não. Ele produziu uma classe de pessoas, uma estirpe de pessoas celestiais, com a vida cheia do Espírito Santo. Este é o propósito divino. Este é o propósito de Deus. Mas o que atrapalha? O Espírito Santo, ele pode operar tudo o que nós necessitamos quanto à santificação para encontrar o Senhor. É como, vamos considerar assim, nós temos duas naturezas. Temos duas naturezas. Você tem uma natureza divina. Podemos comprovar isso? Em 2 Pedro, capítulo 1. Isso é maravilhoso, a natureza divina vem por intermédio do poder do Espírito Santo quando nos salvou. Verso 3 diz, visto como seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Veja, a natureza divina é que é a única forma de escapar das concupiscências do mundo. É porque a natureza divina, ela tem poder de vencer o mundo. Ela tem poder de vencer as concupiscências. Então, é como aquela árvore que... Nós estamos chegando no outono já, né? Já chegamos? Isso. Então, vou dar uma ilustração. A árvore por si só, sua natureza, ela tem a seiva. E a seiva, naturalmente, quando está chegando aquela estação do outono, depois do outono vem o quê? Inverno. A nossa vida é como as quatro estações do ano. Então, quando chega no outono, a seiva vai jogando fora automaticamente tudo aquilo que é velho. As folhas velhas vão se removendo da árvore. Quem faz isso? A seiva que corre no tronco da árvore. Ela faz o trabalho de exclusão do que é velho. E faz a renovação do novo. Porque passando o inverno, quando a árvore está completamente nua, sem nenhuma folha, passa o inverno, depois do inverno vem o quê? A primavera. A primavera começa a brotar novas folhas, novas flores, e depois vem o fruto. O fruto. Quando nós somos cheios do Espírito Santo, a mesma operação vai ocorrer na nossa vida. O velho homem vai sendo jogado para fora. E o novo vai tomando poder, força, graça, vida, e vai produzindo fruto. É o novo que produz fruto. O velho, não adianta insistir com ele. Ele não muda, ele tem que ser cortado. O velho, Jesus deu uma solução para ele. Cortou ele na cruz. Não presta para nada. Tem irmãos muito bons, muito inteligentes, mas não servem para a obra de Deus. Não servem. Eles não produzem fruto. Eles produzem, muitas vezes, trabalho, performance, atividade, mas não fruto. Com Deus nós devemos produzir fruto. O velho homem também tem atividade. Por isso que o Senhor Jesus quer que o novo vá expulsando o velho. À medida que você... Veja, irmãos, quanto mais cheio do Espírito Santo, é isso que vai acontecendo. O Espírito vai expulsando o velho e vai dando poder para o novo. É por isso que nós vamos nos renovando cada dia. O homem interior se renova. E esta vida, ela vem e suplanta a vida da alma. E ela vem e traspassa para o nosso corpo. E nós fazemos a vontade do Senhor, porque estamos sendo guiados pelo Espírito Santo. Porque o nosso corpo, ele pertence ao Senhor. Ele é templo do Espírito Santo. Que maravilha, irmãos. Isso é uma obra tremenda. Nossa, você é cheio do Espírito. Você, irmã, cheia do Espírito Santo. Esta é a única maneira de uma vida vitoriosa. Aquela coisa que você não consegue largar. O Espírito Santo é tão gentil para convencer e dobrar o teu coração para largar. É isso que ele faz. Nós temos o que recebemos primeiramente na salvação? Vida eterna. O que é a vida eterna? É uma vida que refere-se a Jesus Cristo, o conhecimento dele, a vida dele. Isso é vida eterna. Agora o Espírito Santo precisa da dimensão para essa eternidade. É o Espírito que faz. Ninguém pode ser um marido bom, eu não consigo, se não for pelo Espírito Santo. Ninguém pode deixar travar sua língua de murmurar. Não consegue. Só se for cheio do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é que domina a língua para falar coisas boas. Quando os discípulos foram batizados pelo Espírito Santo, eles começaram a falar das grandezas de Deus. Mas quando antes da ceia, eles estavam falando mal uns dos outros. Eles estavam brabos uns com os outros, brigando, porque um queria chegar primeiro no reino de Deus. Um queria sentar à direita, outro à esquerda. E os outros queriam saber quem era o maior entre eles. Leia bem sua Bíblia, e você vai ver a disputa dos discípulos. Já não tinha o sofrimento que Jesus estava sofrendo por causa dos pecados nossos na cruz, ainda tinha um grupo de discípulos que foi para aquela ceia, todos divididos e falando mal uns dos outros, competindo uns com os outros, porque chegaram na ceia, quem tinha que lavar os pés do Senhor seria um dos discípulos, que deveria se prontificar a lavar os pés de todos os discípulos e ainda do Senhor. Mas foi o Senhor que pegou na bacia, pegou na toalha, se tirou sua vestimenta e ficou ali completamente humilhado. E foi mostrar para eles uma transição de vida. Até mesmo na obra do Senhor, nós ficamos até... Puxa vida, quem que é o maior aqui? Hein? Quem que é o maior? Às vezes a inveja, o ciúme, o que significa isso? O ciúme significa que o nosso ego está sendo pisado. Então eu não estou gostando. Tem alguém que está acima do meu ego. Então aí vem o ciúme, vem a inveja e tudo mais. Então a vitória, irmão, sobre a carne, sobre a nossa alma, ela vem pelo poder do Espírito Santo. Está em Romanos capítulo 8. Vale a pena você orar. Senhor, me encha do Espírito Santo. Mas manda realmente todo esse poder, porque eu não me suporto na minha carne. Mas o teu Espírito vai esmagar esse trem na minha vida. O Espírito Santo tem poder. Ele traz a vida celestial, ele traz a vida de Jesus, ele traz os rios de água viva. Nós nos tornamos completamente diferentes. Talvez nós estamos ali sendo tentados a pecar e até queremos pecar. De repente, quando vemos, estamos no outro lugar. Somos arrebatados. O Espírito Santo nos salva. Nos salva. É como aquele pregador que disse que o Espírito Santo age de duas formas. Quando a tentação está muito forte, ele remove a tentação. O Espírito Santo remove a tentação. Quando eu estou na tentação com muita vontade de pecar, ele faz o oposto. Ele remove a tentação porque eu estou tendo vontade de pecar. Quando a tentação está forte, então ele faz do outro lado. Ele usa dos dois lados. Ele remove a vontade de pecar. Então o Espírito Santo trabalha nos dois lados. Puxa vida, Senhor, estou quase caindo. O Senhor tira a tentação. O Senhor vai trabalhando. É muito maravilhoso viver numa comunhão plena com o Espírito Santo. Ai, que vontade de falar mal daquele irmão. Espírito Santo vem gentilmente. Vale a pena você fazer isso? Não vale a pena. Quando eu estava brigando com a Dionísia, nos primeiros 2 anos de casamento, a situação estava bem difícil. E eu ali, forte na natureza adâmica, bem forte, cru de tudo, e eu querendo me indignar, querendo brigar com ela, o Espírito Santo gentilmente veio e me falou: você não teme a Deus? Fez uma pergunta: você não teme a Deus? Eu falei: temo. Então, por que você não se humilha? Aquilo foi o fim da contenda. O irmão que estava testemunhando no testemunho dele falou uma coisa interessante assim, que dá até para dar risada, né? Ele falou assim: olha, eu estava numa situação muito ruim, mas Deus queria tratar com a minha soberba. Então ele me fez eu ir na rua, Deuteronômio número 8, onde diz que ele te humilhou, te deixou ter fome, te sustentou com maná, para ver o que estava no teu coração, se guardaria os meus mandamentos ou não. Então, quer dizer, deixou ter fome. E era isso que ele estava com fome. E o pastor dele, ele foi na casa do pastor, e o pastor tinha convidado ele para almoçar, e daí passou 3 horas da tarde e não tinha almoço. Daí de repente o pastor falou: vamos almoçar agora. Aí trouxe, colocou umas bolachinhas na mesa e uma garrafa de café. Ele falou: eu acho que deve ser costume de paulista, né? Almoçar só bolachinha e café. Daí, passou, ele tomou aquilo ali, depois chegou 5 horas da tarde, falou: pastor, mas e o almoço? Ele falou assim: olha, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ele falou: olha, Deus estava me levando para Deuteronômio, capítulo 8. Deixou ter fome, sustentou com maná, para ver o que estava no teu coração. Sabe aquelas provas que nós passamos com os irmãos? É para ver o que está no nosso coração. Como está o nosso coração? Se o nosso coração é bom, é humilhado, é compassivo ou não? Isso tudo é o Espírito Santo que produz na nossa vida. A imagem do Senhor Jesus é só o Espírito Santo que está autorizado a produzir. Não adianta procurar outra coisa. Olha, Vou dizer uma coisa assim bem séria e os irmãos vão captar bem. Se você não tiver distraído, você vai captar corretamente. Nenhuma consagração opera nossa santificação. Só o Espírito Santo opera a nossa santificação. Às vezes nós fazemos muitas coisas pensando que vamos nos santificar. Tudo isso pode ser operado pela força da natureza humana. Mas quando vem a força da natureza divina, o poder do Espírito Santo, pode saber que você chegará ao destino para o qual o Senhor te salvou. Aqui um pastor chamado G.F. Toffel, ele diz assim do trabalho do Espírito Santo. Na sua íntima união com o Filho, o Espírito Santo é o único meio pelo qual Deus comunica ao homem a sua própria vida. Vida sobrenatural, vida divina, ou seja, a sua santidade, o seu poder, o seu amor, a sua felicidade. Veja, uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa feliz. Ela pode estar vazia de tudo, mas cheia do Espírito Santo, ela é feliz. As pessoas mais distintas na Bíblia foram aquelas cheias do Espírito Santo, que as Escrituras relatam. Varão cheio do Espírito Santo. Mulher cheia do Espírito Santo. Lucas é perito em relatar mulheres cheias do Espírito Santo. Por isso o Evangelho de Lucas relata várias mulheres cheias do Espírito. E olha, as mulheres devem realmente... Podem ficar pensando assim, não, mas eu sou só uma dona de casa. Amém, você é uma dona de casa. Não, você é uma sacerdote, sacerdotisa de Deus. Precisa da unção do Espírito Santo. Precisa do revestimento do Espírito Santo. E coisa muito importante que a ressurreição de Jesus não foi presenciada por nenhum apóstolo, mas foi presenciada pela Maria Madalena. Por isso não devemos assim olhar as coisas de Deus como tão simples. O Senhor preparou um propósito glorioso, tanto para homens quanto para mulheres. Então, assim, a sua santidade, o seu poder, o seu amor e a sua felicidade. E para que isso ocorra, necessita-se... O Filho fez uma obra exteriormente, ele ficou exposto lá na cruz, e o Espírito Santo é o encarregado de fazer uma obra interiormente. Por quê? Aquilo que o Espírito produzir de Cristo interiormente vai se manifestar no exterior. Então vamos ver aqui o Romanos capítulo 8, verso 11 a 15. Ele diz assim: e se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vós habita. A boa disposição que temos no corpo é por causa do Espírito Santo. Um crente vazio do Espírito Santo será um crente preguiçoso para as coisas de Deus. De maneira que, irmãos, somos devedores não à carne para viver segundo a carne, porque se viver de segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Pelo Espírito mortificardes aquilo que é do velho. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Aqui refere-se a filhos maduros de Deus. Verso 14. Porque quando somos guiados, significa que nós somos bem maduros. Veja que o Senhor falou assim para Pedro: Quando você era mais moço, você ia onde você queria. Você fazia o que queria, você escolhia o que queria. Mas quando fores mais velho, tomarão você pela mão e te levarão onde você não queira. O Senhor estava falando isso da cruz, que Pedro teria que encarar quando fosse mais velho. Então, por isso que aqui está se referindo a crentes maduros, que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Filhos. É que os irmãos que estudam bem essa diferença no grego, do technos e huios, techno é um filho ainda não maduro, e huios, que nesta passagem refere-se a huios, são filhos maduros já. Então, o maduro, vamos supor, ele está ali com uma bengalinha, alguém tem que pegar ele pelo lado e levá-lo, conduzi-lo. Mas quando a gente é novo, a gente não se deixa ser conduzido, por isso que a obra da cruz não é eficaz quando nós somos jovens, porque nós não queremos ser guiados. Mas eu vou dizer para vocês, a melhor coisa é você se render hoje e deixar o Espírito Santo te guiar. Porque disse aqui, não recebesse o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebesse o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O desejo do nosso Pai foi ter enviado o Espírito Santo para que nos guiasse. Não para que nós nos guiássemos, para que o Espírito nos guiasse. Ele vos guiará em toda a verdade. É o Espírito que nos guia. Uma igreja viva é aquela que o Espírito guia. Um crente vivo é aquele que o Espírito Santo guia ele. Um crente maduro, esse é o propósito de Deus. Não é o propósito de Deus que os pastores fiquem guiando tua vida sempre, mas uma vida cheia do Espírito Santo te levará a você para Cristo. Isso não significa que, vamos descartar os irmãos, porque quanto mais comunhão com o Espírito Santo, mais humildes seremos. E certamente vamos reconhecer cada irmão. Isso é maravilhoso, irmãos, a obra do Espírito na nossa vida. É isso que nós precisamos. A nossa santificação depende, irmãos, do duplo processo de mortificar e vivificar. Por quê? Abre Romanos capítulo 1. Aqui nos diz assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas Santas Escrituras, acerca de seu filho que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne. Aqui, Jesus tinha a natureza humana. O Verbo se fez carne. Agora diz, declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Aí mostra realmente as duas naturezas do Senhor. Em nós igualmente. Nós recebemos já uma natureza do Senhor, não recebemos? Então, se não recebeu, você não é salvo. Agora, certamente a natureza adâmica você tem. Isso ao nascer você já é, com toda certeza, esse aqui é um Adãozinho que nasceu. Mas, para se ter certeza de que é um filho de Deus, é pelo poder do Espírito Santo. Ele opera primeiramente a santificação. Nós não queremos saber mais do pecado. Esse negócio de ficar empurrando o irmão, olha, não peque, não peque, não, não vá, não vá. E ele está querendo ir. É de se duvidar que esse irmão verdadeiramente seja um irmão. O Espírito Santo faz uma obra. Ele sela primeiramente nós. É o selo da redenção. O selo da redenção significa que nós somos de Cristo. E o enchimento do Espírito Santo significa Cristo é nosso. Ele tem que vir habitar dentro de nós. Ele tem que aparecer. As suas virtudes, seu caráter tem que aparecer. Então, quanto mais possuímos a Cristo, mais dele vai aparecendo. No começo da nossa vida é só isso, mais de mim, menos de ti, Senhor. Quando vai passando o tempo, nós vamos tendo comunhão com o Espírito, vamos tendo uma vida cheia do Espírito, mais de ti, Senhor, menos de mim. João Batista já estava para encerrar a sua carreira ministerial. Ele disse, quando apareceu Jesus Cristo, ele diz, é necessário que ele cresça e eu diminua. Que tamanho você está e que tamanho Cristo está em você? Oh, Jesus, nós vamos hoje dobrar os joelhos. Senhor, Senhor, encha-me agora, né? Encha-me já. Eu quero que Cristo seja tudo em mim. Vamos buscar a face de Deus. Então, olha, é um processo duplo de mortificar e vivificar. Significa amortecer e subjugar o velho e despertar e desenvolver o novo. Devemos ter fé, saber que a vida cheia do Espírito é para todos os filhos de Deus que querem. Deve orar pedindo com fé, amor e ardência. Você só pode ter o que crer. E só pode experimentar o que pedir, crendo. Então, o Senhor proveu na cruz uma vida para nós cheia do Espírito Santo. Se eu estou vazio, o que eu devo fazer? Senhor, eu quero a vida que o Senhor proveu na cruz. Eu quero a vida que o Senhor deu para os discípulos no Pentecostes. Eu quero aquela vida como rios de água viva. É uma vida cheia do Espírito Santo. Para que eu possa verdadeiramente glorificar o Senhor. Quanto às riquezas de Cristo, precisamos do Espírito Santo. Abre aí João 16, verso 14. Verso 14 e 15. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo-á de anunciar. Ele me glorificará. Você quer ter a glória de Cristo? Não será por outros meios, será pelo Espírito Santo. O que significa a glória de Cristo? São as suas riquezas insondáveis. Ele me glorificará. Pode continuar o verso que vai mostrar o que é. Como ele vai glorificar? Diz assim, tudo quanto o Pai tem é meu. Viu? Tudo quanto o Pai tem é de Cristo. E daí diz assim, por isso vos disse que há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. Agora o verso 16. Que riqueza é esta? Como vai Jesus ser glorificado? Ele diz assim: um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis, porquanto vou para o Pai. Como você vai ver de novo Jesus? Quando o Espírito encher e mostrar Jesus em você. Nós vemos a Jesus pela obra do Espírito Santo. O Espírito Santo vai revelar Cristo em glória em nós, porque Ele me glorificará, porque Ele vai receber do que é de Cristo. Deus não tem nenhum outro propósito de revelar outra pessoa, revelar ministérios e tudo mais. O único propósito de Deus é revelar seu Filho. Seu Filho em nós. Por isso que o Espírito Santo remove aquelas competições de glorificações próprias que os discípulos estavam querendo. Agora, depois do Pentecostes, você viu os discípulos competindo? Não mais. Não mais. Todos juntos se levantaram os 11 no dia do Pentecostes, cheios do Espírito Santo. Todos se levantaram, todos apoiaram a pregação de Pedro. Ó, Pedro, esse ponto aí eu não estou concordando. Ninguém falou isso. Esse ponto da ressurreição que você está falando lá do Salmo e tal, não é assim. Ninguém criticou a pregação, eles se levantaram os 11 juntos. Ah não, isso aí é a obra do Espírito Santo. Glória a Deus, precisamos da igreja, o poder do Espírito Santo para possuir a nossa vida. Aquilo que você não vence, o Espírito Santo vence. Como é que Sansão rasgou a boca daquele leão? Diz que o Espírito se apoderou dele e ele foi lá e rasgou o leão pelo meio. É como se você pega um papel, rasgou, pegou de uma mandíbula a outra e partiu ele no meio. Como ele fez isso? Poder do Espírito Santo. Como os demônios vão se nos sujeitar? Só pelo Espírito Santo. Os filhos de serva, lá em Atos Apóstolos, tentaram fazer por sua força, sem o poder do Espírito Santo. O Espírito Santo conhecia Paulo porque habitava nele e enchia ele. E disse: eu conheço Paulo. Né? Aqueles demônios disseram: eu conheço Paulo. Os demônios sabiam que em Paulo tinha uma pessoa a quem eles deveriam estar submissos. Por isso é importante a vida. O poder da vida divina é só pelo Espírito Santo manifestado em nós. Algo que o Espírito faz a gente ver a Cristo, né? Estevão, quando estava sendo apedrejado, estava ali. Ele olhou e viu o Senhor. O Espírito mostrou para ele. Que graça teria ser apedrejado sendo vazio do Espírito Santo? Não é? Você morreu à toa. Estevão estava cheio do Espírito Santo. Enquanto estava morrendo, estava vendo. Tinha uma visão gloriosa do trono de Deus. É por isso que aqueles que estão cheios do Espírito Santo não têm dificuldade de aceitar a cruz e seguir o Senhor. Lembre-se que Pedro, antes de ser batizado com o Espírito Santo, ele disse: eu vou, Senhor, eu vou contigo até a morte. E foi? Foi? Não foi? Ele disse que ia, mas não foi. Ele disse por 3 vezes, eu não conheço esse homem. E na última vez que ele falou, na terceira vez que ele foi indagado, ele começou a blasfemar, a praguejar. Sabe o que é praguejar? É jogar praga. Mas para encurtar, vocês vejam quão grande é a obra do Espírito Santo, que interfere na vida da igreja. Ele é o fundamento para que o corpo funcione. Capítulo 12 de 1 Coríntios, você vê como realmente os dons. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que eres gentios levados aos ídolos mudos, conforme eres guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus, diz Jesus, é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Quando estamos cheios do Espírito, é fácil para nós nos submetermos a Jesus como Senhor. Não só confessá-lo, mas termos Ele como Senhor. Você nota o versículo 2 no final, fala o quê? Conforme eres guiados. Essa palavra contrasta com a questão do Espírito, que ele vai falar logo em seguida. Por quem nós devemos ser guiados, se antes nós éramos guiados e levados a ídolos mudos? Agora nós somos guiados pelo Espírito Santo e somos levados a Jesus Cristo. Amém? Antes era para ídolos. Quando nós estamos vazios do Espírito Santo, nós só podemos direcionar nossa vida para o nosso ego, para mais nada. O Espírito precisa ocupar e constranger nosso coração e nos levar a Cristo. E aqui mostra a maravilha dos dons espirituais. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Então, olha, o Espírito se manifesta naquilo que for útil. Isso edifica a igreja. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria. E a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência. Isso nos mantém em humilhação. Um irmão tem muita sabedoria, o outro tem muita ciência. Mas todos não vão ter o mesmo dom. E a outro, pelo mesmo Espírito, a fé. E a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. Dons de curar. Quando eu falo, né, da questão da medicina, é porque eu olho esse texto da Bíblia. Dons de curar na igreja significa médicos espirituais. Não médicos que passaram pela universidade, médicos espirituais legítimos pelo poder do Espírito Santo. Nós precisamos disso na igreja. Quantos irmãos perecem? Porque nós precisamos de uma plenitude do Espírito Santo. Às vezes passa anos para convencer um pecador, batiza um cada 3 anos, 4 anos. Misericórdia, irmãos, vamos pedir o poder do Espírito Santo, que convence o pecador do pecado, da justiça e do juízo. Dons de curar, verso 10, e a outra, a operação de maravilhas. Maravilha, tudo isso aí, provisão de Deus. E a outra, a profecia, e a outra, o dom de discernir os espíritos. E a outra, a variedade de línguas. Uma coisa importante, irmãos. Dom de discernir os espíritos. Que espírito que está atuando? Uma das coisas que realmente a igreja do Senhor precisa realmente do poder do Espírito Santo, porque para que os pecados não fiquem encobertos. Depois, a outra, a variedade de línguas, e a outra, a interpretação das línguas. Agora veja só o verso 11 que encerra aqui. Diz, porque mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Então, eu pergunto, o segredo é buscar os dons espirituais ou o segredo é buscar uma vida cheia do Espírito Santo? Uma vida cheia do Espírito Santo, porque automaticamente se manifestarão os dons. Porque Ele é o dador. O Espírito Santo é o que administra os dons. Só para encerrar, veja lá em Hebreus, capítulo 2. Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme e toda a transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram? Agora sim, testificando também Deus com eles por sinais e milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo distribuídos por sua vontade. Viu? Quem distribui dons? O Espírito Santo. Ele é o mordomo dos dons. Nós podemos ter carência, por exemplo, de um ministério evangelístico. E é o Espírito Santo que dá. É o Espírito Santo. De repente converte uma pessoa aí, por exemplo, que nem o Nick Cruz, e ele começa a testemunhar do Senhor. E começa a ganhar almas para o Senhor. Pode o Senhor salvar uma pessoa tão estropiada, tão afundada no pecado, tão colocada no seu mau caráter, mas o Espírito Santo salvando-a poderá realmente fazer dele um vaso de honra para a glória do Senhor. Então, não subestime você mesmo. Você é o vaso. Creia nisto. Você é o vaso. É você que está na casa do Senhor. E o vaso da casa do Senhor não tem que estar na Babilônia. Porque todos os vasos da casa do Senhor que foram levados para a Babilônia, quando houve a restauração da casa do Senhor, eles tiveram que trazer todos os vasos babilônicos, tiveram que devolver os vasos. Se o poder do Espírito Santo vier sobre a cidade, os vasos que estão na Babilônia, o Senhor vai trazer para servir o Senhor. Porque eles têm que edificar a casa para a honra e glória do Senhor. E não edificar outra coisa. Glória ao Senhor. Está cheio de vasos maravilhosos que foram levados para a Babilônia num determinado tempo. Mas quem sabe está chegando o fim desse tempo. Nós precisamos orar, nós precisamos buscar a face de Deus. Precisamos disso, irmão. Você quer isso? Busque. Com fé. Creia. Você só pode ter o que você crê. Nós não alcançamos de Deus aquilo que não cremos. Por isso que nós devemos estar abertos para o Senhor. E você é um vaso para a honra e glória do Senhor. Irmãos, se o Espírito vier sobre nós, não vai ter carência de ministério. A igreja será o ministério. Cânticos espirituais surgirão aos montes. Queixa, murmuração, acabou. Porque a queixa e a murmuração faz a pessoa ficar mais vazia do Espírito, mais vazia de Deus. Então, vamos buscar a face de Deus.